Rede Legislativa de Rádio.
Tá, vai. Debate Jovem.
Eu achei que você ia contar.
Debate Jovem.
Debate Jovem.
Debate
Jovem.
Debate Jovem.
Bom dia para você que está sintonizado na Rádio Câmara 105 FM. Está no ar o programa Debate Jovem. Eu sou Iana Diniz e na minha companhia, Gleice Cristo.
Bom dia, Iana. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje a gente fala com dois indicados ao Prêmio Jabuti, Tenório Teles e Mariana Pedré.
O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMETRO, em parceria com a Rádio Câmara.
E a gente começa este primeiro bloco falando com Tenório Teles, que é um escritor reconhecido no Amazonas, atualmente é presidente do Conselho de Cultura da cidade de Manaus, doutorando e mestre em literatura e crítica literária pela Pontifícia Universidade de São Paulo. Recentemente foi indicado ao Prêmio Jabuti com o livro Prelúdio Coral.
O Prêmio Jabuti é o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, CBL, criado em 1959, com o interesse de premiar autores, editores, ilustradores, gráficos e livreiros que mais se destacassem a cada ano.
Realizado há mais de 6 décadas, o Prêmio Jabuti se empenha em iluminar o que de mais significativo se produz em seus 4 eixos: literatura, não ficção, produção editorial e inovação. E desde a sua criação, em 1958, o Prêmio Jabuti é referência entre os prêmios literários do país, distinguindo obras e autores, assim ampliando os feitos da indústria editorial e o alcance da cultura literária nacional. E na 63ª edição do prêmio literário de maior prestígio do país, temos não um, mas 2 autores amazonenses indicados, que nesta edição do Debate Jovem nos prestigiam com suas presenças. Fiquem ligados!
Bom dia, Tenório Teles. Seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
Bom dia, querida.
Podemos começar falando de sua formação, que lhe abria inúmeras possibilidades, mas gostaríamos de saber o que lhe motivou a trilhar os caminhos da poesia.
Olha, uma coisa que é muito importante nessa minha escolha da poesia foi o meu contato desde muito cedo com os livros e, principalmente, o incentivo que eu recebi dos professores quando eu fazia o curso primário e o ensino médio. Os professores que eu tive no ensino primário, especialmente na 4ª série daquela época, eles levavam muitos textos para a gente ler na sala de aula, né? E foi a partir dessa experiência com os textos que eu vivi que eu passei a gostar das palavras, né? Já no ensino médio, eu tive um professor chamado Valadares, que levava muita poesia. E não só isso, incentivava também a gente a escrever poesia. Então, isso foi muito estimulante para mim. Foi assim que eu comecei a gostar de poesia e comecei a escrever também poesia. Então, minha vida está muito associada à escola e à sala de aula. E aos meus professores também.
Bom dia, Tenório Teles. A gente gostaria de saber qual foi a sensação ao saber que foi indicado ao Prêmio Jabuti, que é a maior premiação de literatura do Brasil.
Olha, o livro que está participando desse prêmio é o livro Prelúdio Coral. É o meu mais recente livro de poesia. Ele foi concluído no final do ano passado e está participando. É um livro de poesia em que eu abordo diversos temas, como a vida, o sentido da existência, a espiritualidade, a jornada do ser humano. E o livro também é uma discussão sobre a própria poesia, sobre a própria palavra. Então, Prelúdio Coral, porque é um livro também muito com muita relação com a música, né? E tem muita. Ele foi concebido como se fosse assim, uma partitura musical, com diversos movimentos, com diversas partes, né? O texto tem várias partes, algumas partes mais reflexivas, algumas partes mais intensas, mais dramáticas. Então, é como se fosse uma música com uma melodia, assim, com várias intensidades, né? Por isso o nome se chama Prelúdio Coral, porque prelúdio é uma forma musical também, né?
Vimos que o livro foi concebido enquanto você estava internado. Logo, acredita-se que a sua resistência no momento foi crucial para o resultado da obra. Como o estado da sua consciência naquele momento influenciou?
o livro tem muita relação com aquele momento, né? Porque nesses momentos que a gente vive, assim, de fragilidade, você reflete muito sobre o sentido da vida e sobre a coragem. Então, o livro tem alguns poemas que falam muito disso, né? Da coragem, da perseverança, da determinação, né? E tanto que um dos primeiros poemas do livro chama O Lutador, que fala exatamente dessa questão da importância de, nesses momentos mais difíceis da caminhada, da vida, você ter força para lutar, né? Você ser perseverante, você ser um lutador, né? Claro, né, a palavra, a poesia ajudam muito a gente nesses momentos difíceis, porque nos fazem pensar, nos fortalecem. Então o livro tem toda essa, tem todo esse componente, né, na sua constituição, né?
E de acordo com o que vimos, o livro motiva o questionamento, as angústias e a percepção das contradições. Em tempos de crise na sociedade, né, no que atinge a política, a ideologia, a democracia e frequente ansiedade e descontrole. Qual acredita ser a importância de manifestar esses questionamentos?
Olha, todos nós temos as nossas percepções, né, sobre o mundo em que nós vivemos, né? Temos valores, temos conceitos. E esse livro, evidentemente, que eu expresso também esses conceitos, essas preocupações que eu tenho em relação à realidade, né? E, claro, e o livro chama a atenção principalmente para a necessidade da espiritualidade também, né? De nós, desse mundo que vivemos, tão cheio de contradições, tão cheio de conflitos, buscarmos, de alguma forma, estabelecer uma conexão com a nossa transcendência, com nossos valores espirituais. Porque eu particularmente acredito que a arte, que a beleza podem ajudar muito a nossa existência, a nossa percepção e ajudar muito o ser humano a encontrar um sentido para a sua existência. Eu particularmente acho que esse processo, o processo político de modo geral, ele está muito contaminado, né, pelas intolerâncias de todos os lados. Mas eu acredito que a arte pode ser um caminho para um entendimento melhor da nossa condição no mundo, do nosso papel, né, existencial, né? Então o livro também tem essa mensagem pelo meio, né, de chamar a atenção para a relevância da beleza, da arte, para uma melhor compreensão da própria realidade também, né?
Sabemos que o Prêmio Jabuti é um Oscar dos escritores. Na sua visão, qual a importância de um escritor amazonense ganhar o prêmio?
Olha, eu penso que a principal importância desse prêmio é divulgar a literatura, é promover a leitura, promover os livros. E se de repente um autor regional é distinguido com um prêmio como esse, eu penso que isso vai contribuir para motivar, né, os próprios escritores, para incentivar os leitores a buscar os autores amazonenses, né? Porque não é só o autor que é distinguido que de repente vai ter ali a sua obra, vamos dizer assim, a sua obra vai ter a atenção dos leitores. Eu acho que quando um autor ganha um prêmio, toda a literatura ganha com isso também, né? Porque a literatura local, a literatura onde esse autor se insere, porque fatalmente isso vai repercutir nas redes sociais, nas mídias, nos jornais, na imprensa, e isso chama a atenção, né, para a literatura em geral, não só para a obra do autor que é distinguido com esse prêmio, né, mas para toda a literatura de modo geral. Acho que a importância desse prêmio é que ele coloca em foco, coloca em destaque a literatura, os livros, a leitura, os autores, né? Daí a relevância desse prêmio, né?
Verdade. Agora que você foi ovacionado com a indicação no mais importante prêmio literário nacional, quais são os próximos passos e as expectativas daqui para frente?
A minha expectativa é continuar trabalhando, né? continuar tentando fazer o melhor com o meu trabalho criativo. Eu estou com outros projetos, com outros livros sendo produzidos, né? E porque a tarefa do escritor, a expectativa de todo escritor que leva a sério o seu trabalho é escrever, né? É criar, né? E eu espero continuar tendo força para continuar produzindo, escrevendo e mantendo esse diálogo com os leitores, porque todo escritor escreve para ser lido, né? Então o livro, no fundo, ele é um canal, ele é um momento de encontro do escritor com os seus potenciais leitores, né? Então essa é a minha expectativa.
É comum ouvirmos que o conhecimento e os livros têm o poder de transformar a vida das pessoas, e muita gente reconhece a importância de ler. Você percebe uma certa dificuldade em desenvolver esse hábito, e como acha que é possível motivar a leitura?
Olha, eu acredito sim que os livros são muito importantes na vida da sociedade, né? A literatura é muito importante, né, na vida das pessoas, poetas, escritores, principalmente aqueles escritores que tem esse profundo sentido de humanidade, que tem essa compreensão do seu próprio trabalho, da linguagem, da criação, né? Eu espero assim, que nós possamos ter espaços, né? Espaços como bibliotecas, espaços que possam, vamos dizer assim, ajudar a promover a leitura na nossa cidade, que mais pessoas, mais jovens possam ter acesso aos livros, porque quando uma pessoa tem acesso ao conhecimento, tem acesso aos livros, a sua vida é fatalmente transformada, a sua vida é fatalmente alterada, né? Porque ninguém fica indiferente a um bom livro, a uma boa história, a uma boa narrativa, a uma boa poesia. Ninguém fica indiferente, né? Então, a minha expectativa é que, com essas iniciativas, com esses prêmios, agora com a reabertura dos espaços culturais, das bibliotecas, as pessoas possam, vamos dizer assim, ter mais contato com essa experiência fundamental, que é a experiência da palavra, né? A experiência da leitura. Porque isso verdadeiramente transforma a vida das pessoas, né? Então, eu confio muito nisso. Eu acho que os professores, as escolas, os espaços que são dedicados ao livro e à leitura, eles são espaços de luz, são espaços abençoados, né? E eles ajudam nessa transformação da subjetividade, essa transformação do olhar das pessoas, né? Eu mesmo posso dizer que minha vida foi muito modificada, né, pelos livros que eu li, pelos poemas que eu li, pelas obras de arte que eu pude contemplar na minha vida, né? Então, eu confio muito nisso. Eu confio muito na força transformadora do conhecimento e da beleza.
Sobre a Biblioteca de Incentivo à Leitura, que recebe o seu nome, como os leitores têm recebido e como o espaço e a oferta dos livros contribuem com a comunidade?
Olha, lá tem sido um espaço de incentivo, um espaço de motivação, né, da leitura. Muitas pessoas têm visitado essa biblioteca, têm encontrado livros, e os relatos que eu recebo é de que tem sido um espaço assim, de muito aprendizado, de muito conhecimento, de muito entretenimento, de pesquisa, e também um espaço de transformação, né? Então, essa é uma biblioteca assim, que tem cumprido um papel muito importante na vida da comunidade e de pessoas que vão lá em busca de obras para ler, em busca de entretenimento, né?
Agora que você está em um cargo público, como tem sido sua experiência? Acha que contribui para a sua escrita?
Olha, eu estou aprendendo muito lá, né? Cada experiência dessa que a gente vive traz muitos ensinamentos. Claro que eu estou aprendendo, e evidentemente que isso vai enriquecer muito o meu olhar, a minha percepção sobre a vida, sobre a realidade, né? Vamos ver, no futuro, quem sabe, alguma dessas experiências que eu estou vivendo hoje, quem sabe elas vão ser úteis, né, no meu trabalho criativo, na minha escrita, né?
Estamos no meio de uma pandemia. Você sente que ficou mais criativo durante esse período?
Olha,
Eu não diria que eu fiquei mais criativo, mas eu diria que foi um período muito reflexivo para mim. Foi um período de meditação, um período de muita leitura, e que contribuiu muito para aprofundar o meu olhar sobre a própria realidade, né? Sobre a própria vida, sobre a própria existência, né? Eu acho que todas as pessoas no mundo inteiro que viveram essa experiência, que passaram essa experiência, elas viveram momentos assim, de muita introspecção, de muita reflexão, de muita compreensão sobre a própria vida, né? Sobre a própria existência.
Ah, você poderia falar o que lhe motivou a aceitar um cargo público?
Olha, o que me motivou a aceitar um cargo público foi a possibilidade de contribuir, de ajudar de alguma forma a vida cultural da nossa cidade, né? Eu vi nisso a possibilidade de contribuir, né, com a cultura, com as ações culturais na cidade de Manaus. E é o que eu estou tentando fazer lá pelo Conselho, né? Tentando ajudar, tentando contribuir com ações e iniciativas que promovam a cultura e que dê oportunidade para os artistas da minha cidade.
Então você acredita que os dois caminham juntos? Tanto o cargo público... Pode continuar, desculpa.
Eu estou tentando conciliar, né, essa coisa da ação pública com o meu próprio trabalho criativo, né? É um pouco difícil porque essas atividades assim de gestão, elas tomam muito tempo, né? Exigem muita dedicação. E você termina se envolvendo muito com as ações, com as atividades, e eu estou tendo um pouco de dificuldade para conciliar a parte criativa com as atividades culturais e de gestão que eu tenho empreendido com o meu trabalho criativo.
Tenório Teles, muito obrigada por sua participação ao programa Debate Jovem. A gente pôde compreender melhor sobre o seu processo de criação.
Muito obrigado e boa sorte para vocês. E esse trabalho que estão fazendo também, esse trabalho também ajuda a promover a leitura, o livro e também isso que a gente tem, que eu falei, essa coisa da compreensão. Tá bom?
Obrigada.
Tá, um abraço. Obrigado.
Nós falamos com o Tenório Teles, que é presidente do Conselho de Cultura da cidade de Manaus. Vamos para o intervalo e no segundo bloco vamos falar com Mariana Predetti, que vai conversar com a gente sobre a caminhada como escritora e ela vai falar um pouco sobre a sua indicação ao Prêmio Jabuti.
Rede Legislativa de Rádio.
Tá. Debate Jovem.
Eu achei que você ia contar.
Debate Jovem.
Debate Jovem.
Debate
Jovem.
Debate Jovem.
Voltamos com o programa Debate Jovem. E agora no segundo bloco, aqui na Rádio Câmara 105 FM, eu sou Iana Diniz.
E eu sou Gleice Cristo. No primeiro bloco, entrevistamos Tenório Teles e conversamos sobre seu livro indicado ao Prêmio Jabuti. E agora, no segundo bloco, a gente conversa com Mariana Pedretti, que é mestre em letras, fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro Municipal de Educação Especial André Vidal Araújo, responsável pelo programa de reabilitação de crianças usuárias do implante coclear, que estudam no município de Manaus.
Ouvir é essencial, escutar é uma arte. Essa é a lição que consta no prefácio do livro As Três Orelhas, produzida pela professora e fonoaudióloga da Prefeitura de Manaus, Mariana Predetti. Um livro inspirado para o público infanto-juvenil, que tem uma linguagem simples e divertida para o conhecimento sobre um dos cinco órgãos dos sentidos, a audição, que desperta a atenção das crianças para o fundamento da audição, com informações sobre anatomia, filosofia e cuidados para não prejudicar o sistema sensorial. As crianças não só poderão aprender e conhecer, como cuidarão mais da saúde auditiva. A autora nos mostra que temos três orelhas de cada lado da nossa cabeça. Nos diz como elas funcionam para que nos conhecemos o mundo, também por meio dos sons.
Olá, Mariana. Seja bem-vinda ao programa Debate Jovem.
Olá, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês.
Sabe-se que o livro é um resultado de anos de experiência da sua carreira como fonoaudióloga. A obra e produto do conhecimento que adquiriu através do contato com as crianças surdas ao longo dos anos. O que diria que foi crucial para a concepção do livro e como chegou na decisão de compartilhar esse conhecimento com o público?
Tá, então o crucial, como vocês falaram, é exatamente essa situação de estar convivendo com crianças com perda auditiva, que usam implante coclear e em algum momento da vida entram nesse ambiente dos sons, do mundo dos sons. Então, essas crianças trouxeram muitas informações das suas vivências, às vezes dos próprios pais, às vezes colegas de trabalho. Então, relatos do tipo, eu ouvi pela primeira vez uma garrafa de Coca-Cola sendo aberta, né? Que faz aquele barulhinho, aquele tss. Então, são informações sensoriais muito importantes para a gente. E como nós trabalhávamos levando informação aos professores sobre como o funcionamento da orelha, né, para que eles pudessem atender melhor essas crianças em sala de aula, eu pensei na possibilidade de escrever algum texto, alguma coisa de forma lúdica, que pudesse também envolver as crianças. Porque é um livro que está na categoria infanto-juvenil, mas que também atende adultos, né? Então, eu ouvi uma vez de um certo autor, que eu não recordo o nome agora, mas ele diz que um livro que não serve para ser lido por adultos também não serve para ser lido por crianças. Então, é preciso encantar. E aí, em janeiro, mais ou menos, de 2020, isso foi um pouquinho antes da pandemia, mas ela já existia, né, em vários lugares, eu estava ainda de férias, e o livro veio. Ele na verdade, eu uso sempre esse verbo, as ideias ruminaram na minha cabeça, né? Eu ruminei aquilo. Então, eu tinha várias coisas anotadas e várias coisas gravadas que eu precisava escrever. E aí, mais ou menos no final desse período, eu sentei e disse, eu vou escrever esse texto agora. Tinha muita coisa guardada. E aí foram 3 dias que eu escrevi esse livro, coloquei tudo que estava aqui dentro para fora, porque logo em seguida nós entramos no período da pandemia, e foi o tempo que eu tive para refinar esse texto, porque escrever não é fácil, escrever é difícil. Ainda mais quando isso é compartilhado com todos, né? Que era a ideia inicial. E assim foi esse primeiro momento.
Qual é a sensação de concorrer ao Prêmio Jabuti sendo a maior premiação de literatura do Brasil?
A sensação é de, nem precisa ganhar. Só de estar concorrendo está ótimo, já ganhei, né? O livro está concorrendo. Todo escritor, ele quer que as pessoas leiam seu livro, que elas deem a sua opinião a respeito do que está lá. Então, o nosso público é infantil. Um público mais sincero que esse não existe. Então, eles falam se eles gostam da história, eles dão resposta. Então, para mim, isso é extremamente gratificante.
E como professora, quando você sentiu que precisava de um livro sobre deficiência auditiva voltado para crianças?
A literatura infantil brasileira eu não achei nada, porque eu andei pesquisando depois que o texto saiu. Eu falei, será que alguém já escreveu alguma coisa sobre isso? Então, não existem muitos textos, existem textos que passam assim, falando de todos os sentidos, mas não falar da audição de uma maneira geral e dentro do contexto que eu queria trazer. E foi dessa forma, né? E procurando uma temática que pudesse inserir esse público, porque o público que eu trabalho é um público que é novo, que é um público que não fala Libras, é um público que vai aprender a ouvir esses sons e dar significado ao cérebro. É o cérebro que processa, né? Assim como no olho você vê as figuras de cabeça para baixo, e essas figuras são organizadas e processadas pelo cérebro, a mesma coisa na audição, né? A gente ouve os fonemas de forma destacada, isolada, mas a nossa audição, nosso cérebro, né, nos centros superiores auditivos, organiza todo esse processo. Então, pensando nessas sutilezas, assim, eu tentei ser o mais simples possível.
Entendemos como o processo de escrita pode ser difícil, que, aliás, você já falou sobre isso. Mas, nesse período, houve algo que foi mais desafiador em seu livro?
Olha, eu acho que como ele foi muito pensado, ele foi gestado, esse livro, eu não achei... O desafio foi assim, eu vou mandar esse texto para as pessoas lerem. Porque quando eu terminei de escrever o texto, eu chamei a minha família e falei assim, escrevi uma história, eu posso ler para vocês? E reuni todo mundo na mesa e eles ficaram assim, isso dá um livro infantil. E aí eu disse, eu vou mandar para as editoras para ver o que eles acham, porque eles são os melhores nisso, né? Então mandei para umas 3 editoras, as 3 aceitaram o livro e acabei optando pela editora Valer. Então o desafio foi ser aceito, primeiro por uma editora. Alguém dizer assim, uau, esse texto é bom, esse texto vale, esse texto pode ser usado em escola, inclusive, né? Dentro do que nós temos aqui na cidade e tal. Aí eu falei, poxa, então o desafio maior foi enviar e ser aceito, né, no primeiro momento, porque até então eu só tinha um livro técnico, não tinha um livro literário, né, infantil.
E como você espera que a oferta da obra reflita nos leitores?
Olha, eu espero que exista mais acesso, mais informação, né, inclusive junto às crianças, porque isso não é uma temática que é abordada, inclusive nas aulas de ciência, ela não é uma temática que seja, né, você vê o corpo humano de uma maneira geral, mas você não vê isso tão especificamente. O livro também trata dessa questão da conscientização das pessoas em relação ao uso de fones de ouvido prolongado, então são informações que nós esperamos que chegue com leveza para quem lê, né, para esse público que lê e para os adultos também, porque quando uma criança for ler um livro, independente dela saber ler ou não, o adulto vai ser esse facilitador, muitas vezes, inclusive pelas ilustrações, e o objetivo dele é que essa informação chegue, com certeza, que traga conhecimento, que agregue, né, então que a criança possa ampliar aí a sua visão a respeito da audição em si.
Escrever um livro infantil deve ser muito divertido. Você poderia falar mais sobre sua experiência escrevendo para um público que, acima de tudo, é extremamente visual?
Sim, a ideia era fazer um livro bem colorido. Procurei outros ilustradores. E, assim, vocês sabem que o processo editorial para elaborar um livro, ele é custoso. Então, e caro, né? Então, eu consegui um ilustrador dentro de casa, que é a Bia Pedretti, que é a minha filha, que fazia medicina, e no período da pandemia foi possível que ela parasse mais em casa. E eu falei assim, você pode fazer ilustração para mim? E o mais divertido é que eu dizia, eu quero assim, eu quero assado. E ela dizia assim, ah, é coisa mais difícil ter uma pessoa que me contrata aqui, um chefe, né? E fica aqui do meu lado exigindo as coisas que tem que ser do jeito. Então essa foi a parte mais engraçada do processo todo, porque eu tinha um ilustrador ali, né, contratado, que ficava ali do meu lado, e eu ficava dando os pitacos ali na aquarela enquanto ela fazia as ilustrações. O processo foi divertido nesse sentido, pra mim, não sei pra ela.
E sabemos que a criança se desenvolve muito rápido, né, e com ela vem novas descobertas e um mundo totalmente mágico. Como acontece o desenvolvimento de linguagem em crianças quando começam a aprender novas palavras?
Então, o desenvolvimento da linguagem em crianças típicas, ditas normais, ele parte da troca de turnos com adultos, né, e outras crianças. Então, a comunicação ela se dá dentro de um processo contextualizado. Então, quando a criança, por exemplo, começa os primeiros balbucios, mamamã, papapá, ela não está falando nem mamãe nem papai. Os pais é que dizem, ah, é o papai, falou mamãe. E às vezes até os avós dizem, né, não, falou vovó, falou vovô. Mas quem está dando esse significado auditivo a esse som que ela faz são os adultos. Então, nesse processo, a criança se desenvolve, né? Se eu falar aqui, o barulho de um bebê, vocês vão ouvir um barulho de um bebê chorando porque o cérebro de vocês já tem essa informação. Então, eu sempre digo, os pais são construtores de cérebros. Então, são eles que dão informação. Por isso que ler para uma criança mesmo dentro da barriga já é algo muito importante de se fazer.
Além das feridas psicológicas, os reflexos da intolerância também são sentidos nas vidas das pessoas surdas, pois quando não se tem conhecimento sobre a condição de deficientes auditivos, também é inviabilizada a acessibilidade no cotidiano. Você pode falar mais sobre essas dificuldades que as pessoas surdas têm que lidar, entre tantas, e qual o valor da conscientização para que essa acessibilidade seja efetivada?
Sim, o valor, eu estava até me lembrando agora, você falando, da LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a gente fica pensando assim, nossa, essas crianças, elas precisam estar incluídas, não é só estar incluída na sala de aula de forma como uma obrigação de recebê-las. A gente precisa entender que dentro da surdez existem vários públicos, os que usam Libras e os que usam a comunicação oral a partir do momento que aquela família decidiu colocar um implante coclear, que não é barato, é caro, é via SUS, e não adianta só colocar, é um processo ali né, de reabilitação auditiva, de ida ao psicólogo, de ida ao fonoaudiólogo. Então a família é parceira junto com nesse processo. Então, incluir é fundamental. Nessa pandemia, o que, que nós vimos? Como as máscaras, elas não oferecem a visibilidade da leitura orofacial, então eles tiveram muitas dificuldades em relação a isso. Imagina, um míope tem dificuldade, né? Uma pessoa que faz o apoio orofacial, ele tem dificuldade de ouvir. É incrível isso, porque ele não está fazendo o apoio que a gente chama de LOF, né? Leitura orofacial. Então, você imagina, essa é uma das dificuldades que eles enfrentaram, né? Às vezes, só de você pedir uma informação duas vezes, às vezes o que não entendi, ainda que você não seja surdo, a outra pessoa já se agasta. Então, isso é uma forma da gente ter empatia e se colocar no lugar deles também. As crianças na sala de aula precisam de sistemas de frequência modulada para ouvir melhor o professor. Então, são inúmeras situações que a gente ainda... Nós ainda estamos aquém de conseguir, mas aos poucos nós vamos caminhando no processo, né? De incluí-los, de abraçá-los, de compreender, porque existem não só surdos, mas existem muitas crianças e adultos com outras dificuldades, né? Dificuldades adicionais, inclusive.
Você poderia falar mais sobre o seu trabalho como fono? E, inclusive, se você se sentir à vontade, você pode falar sobre a criança que você acabou de conversar com a gente, que você atendeu ela desde os primeiros anos de vida.
Ah, então, eu estava falando com vocês antes, né? Falando que as crianças que... Muitas crianças pequenas que nós recebemos, assim, em torno de um ano e dois meses, ou crianças maiorzinhas que hoje mandam um vídeo pra gente, né? Se comunicando de forma oral. Você olha assim, nossa, mas ela não é surda mais. Ela é surda, só que ela participou de um processo junto com a fonoaudiologia, junto com a mãe, com a família dela inteira, para que ela pudesse chegar naquele momento, né? E com cuidado, com tempo de uso adequado do implante coclear. Então, isso é extremamente gratificante para a gente. Então, um dos objetivos era falar sobre esse dispositivo auditivo, mas eu não ia acabar com... esgotar todo esse tema num livro só. Então... Antes de falar do aparelho, é importante falar da audição em si. E daí eu tive que voltar para a audição. Como é que eu vou falar do implante coclear se ninguém sabe o que é a cóclea, né? Então, quando uma criança liga para mim, tia Mariana, tô com saudade, eu escuto isso, eu penso, nossa, valeu a pena viver até aqui, porque eu fui importante na vida de alguém, né? Então, isso pra gente, enquanto profissional, já tá pago, sabe? Se fosse só isso, eu tava rica, não precisava mais nem trabalhar. Mas a gente precisa, né? Felizmente ou não. Então... ouvir esse retorno para a gente é muito importante dessas famílias todas e inspira outras pessoas, outros pais a seguirem também aquele caminho, né?
E a gente vê a sua emoção quando você fala dessas crianças,
sim,
né? Você se sente realizado nessa sua carreira?
Sim, eu sempre, antes de ser, eu tenho dupla formação, né? Eu sou formada em letras também pela UFAM. Então, quando eu fui trabalhar na CEMED, que foi meu primeiro concurso público, eu fui para uma escola de surdos, Instituto Felipe Smaldoni. E ainda há pouco comentava sobre isso, que aprendi a trabalhar com crianças surdas no Instituto Felipe Smaldoni.
Mariana Pedre, a equipe do programa Debate Jovem agradece a sua participação.
Ok, eu que agradeço o convite feito por todas vocês.
E vamos para mais uma dica de séries e filmes.
Sociedade de Poetas Mortos. Dead Poets Society é um filme de drama americano de 1989, escrito por Schmoor, dirigido por Peter Weir e estrelado por Robin Williams, na figura do professor de inglês John Kent, um professor que inspira seus alunos a olhar para a poesia com uma expectativa diferente de conhecimento e sentimentos autênticos.
Sobre Meus Lábios é uma produção lançada em 2001, que aborda as dificuldades de uma secretária com deficiência auditiva, que apesar de desempenhar muito bem seu trabalho, Carla sempre sofre bullying dos colegas.
E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105 MHz e o curso de jornalismo do CEUNI Fametro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
Esta edição teve participação de Luciano Coelho e Ana Diniz na reportagem, produção executiva Imina Batista,
apresentação de Gleice Cristo
e Ana Diniz,
a supervisão da professora Tânia Brandão, Liege Albuquerque e Alder Mourão,
e a direção geral é do professor Gustavo Sorange, coordenador do curso de jornalismo da Fametro.
Trabalhos técnicos e Teovino Gomes,
gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho,
diretora de comunicação da Rádio Câmara, Dora Tubinabá,
presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis.
Obrigado por você que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais do programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus. Nos encontraremos semana que vem. Até mais.
Até logo, gente.